Boa noite. Estudou economia, trabalhou em várias empresas, fez um mestrado em ciências da educação, dirigiu um projeto de inclusão social, mas o interesse pela causa pública e pelo bem comum levaram a melhor. Agora faz política. Fique connosco para conhecer a nossa convidada.
Olá, sou Ana Rita Bessa, tenho 47 anos, 3 filhos, sou católica e há uns anos a esta parte também sou uma humilde servidora pública no Parlamento, numa viragem de vida que me tem dado muito que pensar, mas também me tem dado muito gozo.
Portanto, é deputada
Sou deputada, sim,
do
pelo grupo do
CDS.
CDS.
E já vi que estudou economia.
Uhum.
Portanto, o seu percurso foi sempre, foi no São João de Brito, primeiro, não é?
Sim.
E depois entrou para a Católica.
Sim, tenho um percurso muito convencional desse ponto de vista, não é muito um bocadinho espectável e arrumado.
Atinadinho.
Atinadinho, sim, sempre fui atinadinha e acho que é uma característica minha. Sou uma pessoa que procura, às vezes com alguma frustração, o perfeccionismo, gosto de funcionar naquilo que é previsível, por isso veja lá o que é que me acontece também
Pois é,
num
isso, na
ano como este.
política não deve ser assim
Na
também tão fácil,
política.
mas já lá vamos, já lá vamos.
Na política, sim, mas
Mas
até no
isso é bom
ano de
para a
Covid.
economia e sim para as
É,
contas.
é, é bom para as contas, mas também acaba por ser, sendo essa a minha estrutura, a minha maneira de me constituir, é também um desafio de vida aprender que a vida é exatamente o contrário disso, do que é arrumado e certo e seguro e controlado, e por isso, em alguns momentos, a vida é-me exigente.
Portanto, os imprevistos acontecem e as pessoas, há vários tipos de pessoas, umas não gostam nada de imprevistos porque gostam de controlar tudo, tudo. E outras gostam de
Eu seria a segunda, mas de
gostar de
facto
controlar tudo, tudo.
adoraria, adoraria.
Não
Não,
era assim muito monótono.
talvez, mas o monótono também é
Surpresas,
sereno.
não gosto de surpresas.
Não, gosto de boas surpresas, depois há essas diferenças. Mas sim, tenho aprendido, claro, não é? Por força da vida que é igual para todos, que o que é diferente, que o que é às vezes indesejado ou inesperado, também nos obriga a saltos de crescimento e a respostas de amadurecimento e até em certo sentido. E entrando aqui um bocadinho numa linguagem própria, como falou no São João de Brito, eu sou muito, tenho uma formação muito próxima dos jesuítas e muito constitutiva, e o Santo Inácio tinha o seu
Teve grandes
equivalente.
imprevistos na vida que o
Teve,
mudaram.
teve a vida dele
Exato.
exatamente feita do inesperado, não é?
Exato.
Mas ele dizia no seu princípio e fundamento que aquilo que é o melhor para nós, atingiremos um ponto bom quando não desejarmos mais a saúde que a doença, o bom que o mau. E eu procuro, nesta dimensão do controle, colocar-me aí também. Tentar crescer para um sítio onde eu não desejo controlar mais do que ser capaz de controlar, de aceitar o inesperado. Por isso é um exercício para a vida toda. Acho
Certo.
que é esse.
Sim, no fundo também inerente ao cristianismo, não é? O desinstalar-se. E
Exato.
nós temos essa tentação sempre de controlar as coisas e, portanto, estar sob a nossa alçada para correr bem. E às vezes, paradoxalmente, corre bem é quando não é como nós gostávamos de
Sim.
controlar, não é?
E nessa dimensão clara do cristianismo, de facto, o exercício para uma pessoa que gosta de controlar, não é? E que acha que do seu esforço depende muita coisa, o saber colocar a sua confiança fora de si, não é? Perceber que o centro do mundo não sou eu, mas no caso de Deus, em onde eu deposito a minha fé, é também esse, é um processo também de amadurecimento na fé, na confiança em Deus, não é? Perceber isto não é sobre mim e em muitos casos nem sequer sou eu que faço as coisas, são elas que acontecem em mim.
Pois, a pessoa tem os seus talentos e põe-nos a render, mas com a
Naturalmente.
consciência de
Sim,
que
há a nossa parte, não é? Há
é
sempre a
outro que
nossa
depois
parte.
faz o que resulte
Exato,
bem, permite que resulta bem.
exatamente.
Mas então, portanto, estudou economia, ainda fez aqui imensas coisas na sua área de especialidade, vamos dizer
Sim,
assim, não?
eu formei-me em economia numa altura em que estávamos ali no fim dos yuppies, não é? E, portanto, na
Certo.
Católica, a Católica vem um bocadinho disso, era mais ou menos o percurso esperado para quem era bom aluno e queria seguir essa área, e ia-se para a Católica,
Certo.
em podendo, pronto. E essa foi-me dada essa possibilidade e fui. E depois fiz a vida toda,
Em empresas
até
e
aí
assim.
em empresas, na vida corporativa normal. Até que houve ali uma altura, em 2008, eu estava na Média Capital nessa altura, e saí exatamente porque sentia uma inquietação grande, já nessa altura. Isso é engraçado, eu sou pessoa controlada, mas também muito inquieta.
Ainda
E
bem,
sim,
acho eu.
e tinha.
Aliás, é o critério, sabe que o fio condutor para os convidados deste programa é isso, pessoas com inquietação saudável.
Pronto,
Pronto.
eu espero que seja saudável, mas às vezes é cansativa. Mas então tinha uma inquietação que era achar que precisava de mais qualquer coisa nesse ponto da vida do que trabalhar para uma estrutura quase industrial, no sentido em que eu era uma pequena parte de um processo que no final do dia respondia a um acionista e que eu tinha pouca capacidade de influenciar o rumo das coisas. E nessa altura tive assim uma espécie de uma crise existencial tardia, porque já era crescidinha, já tinha filhos, mas ainda foi uma altura em que o mercado ainda acomodava, entre a idade que tinha na altura e as circunstâncias do país, acomodava esse luxo de poder pensar na vida. E então fui pensar o que é que eu queria fazer com aquilo, com os talentos, como disse, com aquilo que eu era, para o bem e para o mal, com muito ou pouco, exatamente como na parábola dos talentos, o que é que eu podia fazer. E então identifiquei umas áreas em que gostava de trabalhar, a educação era uma delas, e surgiu um projeto.
Sim, vi que fez uma especialização também, um mestrado, já depois, em Ciências de Educação.
Achei que podia trabalhar para a área de educação e fui trabalhar para uma espécie de uma ONG, não era bem uma ONG, era uma associação de empresas cujo propósito era trabalhar com escolas públicas e exatamente fazer aquilo que eu sabia, que era pôr toda a minha experiência de gestão ao serviço dos diretores dessas escolas, que era um modelo que tinha aparecido há pouco tempo com a professora Maria de Lourdes Rodrigues e, portanto, que ainda estava um bocadinho no desconhecido, por desbravar.
No fundo, a faceta humana mais próxima.
Mais
próxima, via-se mais os resultados, é
sim,
isso?
Sim, sim. E numa área mais social, não é? Em vez de estar a discutir como aconteceu ao longo da minha vida, sem nenhum desprimor, mas detergentes para lavar a casa ou coisa, apetecia-me trabalhar numa outra área, experimentar como é que era, em que se mexesse mais com a matéria das pessoas e do país. Uhum. E a educação tem isso, não é? E pronto, fiz assim uma curva diferente.
Viragem.
Sim.
E contente?
Contente. Foi um projeto muito giro. Foram uns anos em que eu tive a passear-me, pelo país todo, porque acompanhava escolas em muitos pontos diferentes do país, de uma forma muito imersiva, passava muitos dias nas escolas e, portanto, ganhei muito depressa um conhecimento muito,
sim, da realidade,
sim, muito
de capilar,
hands-on,
né?
Do terreno, não lido, não foi uma coisa lida, foi uma coisa muito experimentada e vivida. E, de facto, tomei-lhe um gosto grande, ao mesmo tempo que, entre o que ia fazendo, também se ia mobilizando em mim uma série de reflexões sobre, afinal, o que é que funciona, o que é que não funciona, em que é que as pessoas têm, como todos, resistências e como é que uma organização como uma escola, que tem particularidades muito, muito específicas, pode evoluir, se tem que ser mais depressa, se tem que ser contínuo. E depois isso acabou por reverter, mais ou menos na mesma altura, para um projeto político que começou e acabou, que era o Movimento Esperança Portugal, porque surgiu, esse movimento apareceu na altura em que eu estava neste processo de reflexão e, portanto, fazia todo o sentido casar as duas ocupações. Esse partido político, entretanto, foi extinto, os seus objetivos não foram conseguidos e, portanto, encerrou-se a loja, mas a inquietação na área de educação continuou e encontrou mais à frente expressão depois no CDS, passado um período de luto dessa experiência do MEP.
Não foi frustrante essa...
Foi...
O arrancar com um projeto e depois, afinal, fechar a casa?
Olha, como eu guardo em mim as memórias desse tempo, foi de enorme entusiasmo. Acho que o que nos mobilizava
estava muito ligado também aos jesuítas, não era? Muita
estava,
gente.
Tinha proximidade, tinha muita gente. Tinha o Rui Marques, a Larinaldos, ligados aos jesuítas, ligados a esta casa também. O entusiasmo era imenso, e a tese era... Já na altura, era se as pessoas estão afastadas da vida política e desacreditadas, será que o refrescar e a mudança que se pode fazer deve partir de dentro ou de fora do sistema? E a hipótese foi, vamos fazê-lo de fora, porque achámos que de dentro estava viciado, pronto, e não se ia conseguir fazer. E na altura fomos nós e o PAN conseguiu, mas eu acho que tem a ver com outras razões, tem a ver com o ser um partido na altura muito monotemático, portanto mais claro de ser compreendido pelo eleitorado. O Movimento de Esperança Portugal tinha uma proposta que em algumas áreas se diluía com noutros partidos. Mas enfim, portanto, eu guardo como uma altura de grande efervescência, de grande entrega, de grande gozo, de grande vontade de mudar, mas também de aceitação que não foi possível, que não era por ali.
Sim, o Papa Francisco diz que a realidade é superior à ideia. Às vezes é bom partirmos e sonharmos com uma coisa e depois a realidade é mais forte.
E eu acredito, se calhar ingenuamente, mas eu acredito que as coisas não... Mesmo as que acabam e que faz sentido que sejam encerradas, de alguma forma criam linhas que se perpetuam de outra maneira para a frente. E eu acho que eu, com toda a humildade, eu como outros... Somos um bocadinho o exemplo disso, não é? Somos fruto desse gozo que ganhámos pela política. Vários de nós depois fomos ocupando outros rumos, mas também na área na política. E no meu caso acabei por mais tarde encontrar no CDS a maior mancha de sobreposição com aquilo que eu achava, entre aquilo que eu acredito e o projeto político e os projetos políticos existentes. E também, mais uma vez, não é, entre a minha vontade e aquilo que me é dado, foi-me dada a possibilidade de entrar para as listas, na altura até assim uma
coisa... Em 2015?
Sim, assim uma coisa até um bocadinho cómica, porque eu tinha-me aproximado do CDS por via do Gabinete de Estudos, portanto, na preparação, na fundamentação daquilo que era a decisão política, e depois, em 2015, a 48 horas de fechar as listas, lembro-me perfeitamente, em julho, o Paulo Portas falou comigo a dizer... Bom, é agora, não é? Ou queres ou não queres. Queres dar o corpo às balas e fazer isto, tens aqui uma oportunidade. E eu tive 48 horas para decidir e de facto, o discernimento foi um bocadinho esse. Se é para me tornar, para experimentar, para procurar contribuir, então, e se me está a ser dada a possibilidade, o que é preciso mais, não é? Pronto, e então fui.
E o dar o corpo às balas, como é que é?
O dar o corpo às balas. Eu ia dizer que é literalmente, não é literalmente, porque graças a Deus,
aqui
num país
balas,
como o nosso,
sim.
Não há balas.
Estava há a pensar balas até de outro ontem. Género.
Sim, estava a pensar até ontem nos Estados Unidos.
Tipo. Sim, sim.
Aí, sim, estranhamente, às vezes, podia ser mais literal, graças a Deus que Portugal é tranquilo desse ponto de vista, mesmo assim. Mas sim, há outro tipo de balas.
O Papa, só uma vez mais, já agora, vou lembrar das coisas, das dicas. Que é a língua às vezes fere mais do que uma arma, diz
sim,
ele.
Sim.
É uma arma terrível.
E é verdade que eu, como conversávamos, não é? Não tinha nenhuma experiência de vida pública. Pública não é mediática, é pública, da causa pública prévia. Acho que trazia uma grande carga de ingenuidade e fui colocada num sítio que é aí sim público, não é? Que é escrutinável, que é visível, não é um gabinete, não é? Pronto, e eu acho que nem medi isso muito bem. Na altura, quando ponderei a decisão, porque também a pessoa não pode medir aquilo que não conhece, não é?
Claro, portanto, aceitou, arriscou, foi eleita.
Fui eleita.
E ali está com um lugar na Assembleia da República.
Sim, com inicialmente uma curva de aprendizagem muito intensa e às vezes dolorosa, as tais balas, porque não estava habituada a que as coisas que eu dissesse ou a forma que eu escolhesse para as dizer pudesse ser tão facilmente criticada. Quando às vezes em mim a intenção era a melhor e, portanto, achava que isso era transparente e apreciável. E depois fui aprendendo que há mais voltas, não é? Que há mais
orgulho,
voltas.
E assim, deve ser preciso ter um certo feitio.
Olha, pois não sei, eu acho que há vários feitios. Eu encontro no Parlamento vários feitios diferentes e é como diz, não é? Cada pessoa tem a sua natureza e o seu poder de encaixe e a sua adrenalina, os seus níveis de adrenalina, não é? Eu encontro pessoas no Parlamento que, onde realmente se sentem inteiras e vivas, é no conflito da discussão, numa discussão acesa. Não?
É eu, quase um facto, vício, às vezes.
Sim,
discutir,
e é? A política é muito viciante. Não é? Eu, de facto, se já tinha a suspeita, agora tenho a certeza, o conflito faz parte, o confronto, não o conflito. O confronto faz parte, o confronto das ideias faz parte, e isso não me assusta, e gosto de uma discussão de ideias séria e estruturada, mas a minha natureza não é conflituosa. Eu sou muito mais pontífice dentro desse ponto de vista. De facto, aquilo que me atrai, aquilo que eu acho que é o meu jeito, é construir pontos sem perder o pé de onde estou, não é? Não entrar em relativismos nem em descaracterizações, mas acho fascinante e atrai-me a ideia de procurar o ponto de encontro com o outro que é diferente de mim. E o Parlamento é um sítio muito único para fazer isso, porque... Temos muitas pessoas, 230, para além de todas as outras que trabalham connosco, muito diferentes entre si e famílias políticas muito diferentes entre si. E a compreensão de que estamos todos ali com igual legitimidade, pese embora eu tenha profundas discordâncias com muitas visões e outras, e eles comigo, não é? Mas que todos naquele sítio temos a mesma legitimidade para estar e por isso nos merecemos respeito porque representamos alguém que ali nos colocou. É um exercício que eu acho que é importante fazer várias vezes, criar
Ana
essa
Rita
disciplina.
Foi eleita por Lisboa?
Eu fui eleita por Lisboa, sim.
E visto de fora, portanto, quem não frequenta o Parlamento, às vezes parece que é tipo os setores estanques, não é? Segundo as ideologias ou linhas políticas. Mas eu imagino que, encarando a vida assim, como diz a Ana Rita, aliás é também inerente ao ser humano, o dialogar, sobretudo a diferença também nos faz crescer, terá entre uns e outros amizades fora dos partidos.
Naturalmente.
Pode acontecer que uma pessoa discorde absolutamente com o outro do ponto de vista político e depois sejam, não digo os melhores, mas grandes amigos quando acaba a sessão.
Eu tenho essa experiência, não é? Eu tenho amigos, fui construindo amizades, se quiser, com várias bancadas diferentes, opostas à minha até. E eu, é engraçado, não é? Nós quando vemos de fora, como diz, ouvimos muitas vezes, eles estão ali a discutir, mas depois são todos amigos, e como se isso fosse uma coisa negativa. E eu consigo perceber de onde é que isso vem, não é? Não sou também ingênua ao ponto de não perceber. Mas a verdade é que são coisas diferentes, não é? É perfeitamente possível nós termos concepções e visões do mundo diferentes e um profundo respeito e até uma empatia humana uns com os outros, que eu acho que é... Aliás, até acho que o contrário é que seria estranho, não é? Não é suposto nós criarmos clivagens...
Sim, não há baias. Muitas vezes nos noticiários é o que sai, pelo menos quando nos chegam aquelas imagens de uns aos gritos e os outros a votarem exatamente oposto.
Sim, parece... eu não posso falar pelos outros, não é? Eu admito que haja de tudo no Parlamento. A minha experiência e aquilo também, da maneira como eu me coloco na relação com os meus colegas
vizinhos,
antípodas para o caso, é com a clareza daquilo que nos faz dividir de visão do mundo, mas com a noção de que, e permita-me usar esta expressão, pode parecer um bocadinho pirosa, mas é real, com a noção de que nós somos verdadeiramente irmãos na nossa presença aqui, percebe? E não passa por um segundo pela cabeça ostracizar alguém porque pensa de maneira diferente de mim. É evidente que na discussão política...
Claro.
Isso não nos impede de discordar e às vezes até nos zangarmos um bocado, mas não quero que seja essa a nota que depois prevalece. Acho que isso não tem nenhuma vantagem para o Parlamento e para o mundo em geral, muito menos.
Claro, o tempo está a correr e já agora gostava de partilhar com os ouvintes que a razão principal pela qual eu convidei a Ana Rita Bessa, deputada do CDS, foi por um artigo que escreveu muito bonito logo a seguir ao Natal, portanto, nestes tempos de festas, a valorizar o lado positivo do que se passa no Iraque, porque nós, neste contexto de Covid, não é? Que é, infelizmente, só notícias bastante preocupantes e, enfim, tristes, e sem sabermos o que nos espera no próximo futuro, etc., marcou muito esta ter optado por escrever três belas razões para dar graças, no fundo.
Sim.
Quer explicar porquê?
Sim, por coincidências várias foi-me trazida a atenção, aliás acho que lhe devo essa menção, foi o Pedro Gil da Opus Dei, com quem eu tinha tido uma reunião de trabalho.
Sim, que é um homem da comunicação.
Que é um homem da comunicação e que, portanto, muito atento também a estas coisas e nessa reunião ele vinha impressionado e fez nota do que estava a passar no Iraque. Entre o Natal e o Ano Novo. E eu, de facto, achei tão grandioso o que estava a acontecer num país tão inesperado, num país que nós também conhecemos normalmente nas notícias pelas piores razões, não é? E ver um movimento tão gratuito e, ao mesmo tempo, olha, exatamente na linha do que falávamos aqui, de pessoas de grupos, no caso muçulmanos, em direção ao acolhimento dos cristãos, de grupos que têm tanto de diferente, mas que, para além das suas diferenças, conseguiram perceber a importância de viverem comunitariamente de forma harmoniosa e a falta que se fazem mutuamente.
Porque, para contextualizar, já agora vale a pena, que no Iraque, uma população de 37,5 milhões de habitantes, 98% são muçulmanos, mas, sobretudo, com a queda de Saddam Hussein, houve uma redução drástica dos cristãos, não é? Eram cerca de 5% da população nessa altura e milhão e meio de cristãos, e agora...
Estão na casa dos 250 mil.
Sim, é terrível. Então, fugiram, foram expropriados, etc. Portanto, sim. Com o Daesh ainda por cima, portanto, uma situação...
Sim, saíram, literalmente tiveram que sair, foram exilados da sua própria terra, não é?
Exato, e portanto, a novidade foi o que aconteceu este ano.
Exato, então o que aconteceu este ano foi, por um lado, foram
bem,
três...
Primeiro o Papa anunciou que vai lá, se calhar isto também tem a ver...
Eu acho que está tudo ligado.
Mas não vai lá só porque sim, é porque agora há condições e essas condições foi o que
estão
aconteceu.
Estão a ser criadas também, pronto, eu já não, é verdade, não sei qual é o princípio, qual é a razão original, mas o que é facto é que, por um lado... O Parlamento, por unanimidade, decretou o dia de Natal como dia feriado para toda a população, como diz, 98% de muçulmanos, portanto, num contrabalanço sui generis, não é?
Desequilibrado. Exato. Sociologicamente.
Exato.
Não é?
Isso por um lado. Por outro lado, montou-se uma campanha extraordinária, eu acho mesmo emocionante, uma campanha em que muçulmanos de vários pontos do país escreveram cartões à mão, vários tipos de profissões, várias sensibilidades.
Cartões de Natal.
Cartões de Natal à mão, dirigidos aos nossos irmãos cristãos, e estou a citar, que depois foram, atravessaram o país, atravessaram os pontos de controle militares e foram entregues, sobretudo na zona de Ninive, que é uma zona... Que nos traz reminiscências bíblicas.
Sim.
E onde tinha havido a maior...
Muito campos de refugiados também.
Exato.
Agora, não é?
Exato.
Fugiram
e onde tinha havido, de facto, o maior êxodo de cristãos. E depois houve também a presença do presidente da República do Iraque, que é um muçulmano, é um sunita, que foi à Missa do Galo exatamente para exortar publicamente e sinalizar publicamente esta necessidade de voltar a acolher os irmãos cristãos. E depois até logo a seguir também veio uma outra notícia que vem do Parlamento.
Sim, nós demos essa notícia também.
Pronto,
sim.
De uma comissão que se criou.
Exato.
De xiítas para restituir.
Sim,
não é?
Convidar e incentivar os cristãos com propriedades que foram expropriadas, não é? Bens imóveis, não é? Rurais ou edifícios.
Uhum.
Para haver esta comissão para lhes devolverem.
Que é uma coisa extraordinária. Eu acho que realmente é como diz, não é? No meio de um mundo tão atribulado, o Covid é seguramente uma dessas dimensões, mas muitas outras que nós vemos, como digo, eu estou muito impressionada com o que se passou recentemente nos Estados Unidos, nesta afirmação da vitória do Biden, e que vimos o Capitólio a ser invadido por pessoas armadas. Quer dizer, num mundo que tem estas conturbações e que as democracias estão todas baralhadas e nós andamos todos um bocado baralhados, encontrar esta luz num sítio inesperado e perceber que há um movimento que eu acho que se pode dizer, é um movimento com uma mão de amor, de compaixão, de misericórdia, de nos pormos no lugar do outro, de queremos acolher, eu acho que é profundamente iluminador do mundo e também acho que tem que nos fazer um bocadinho pensar às vezes nas nossas afirmações sobre como acolhemos o diferente. Nós aqui em Portugal estamos se calhar no balanço contrário, temos que saber acolher outros diferentes de nós.
De qualquer modo, acho... na identidade portuguesa, ao longo dos séculos, nós também marcamos a diferença.
Tem toda a razão, não é? Tem toda a razão.
Porque,
mas não são coisas garantidas. Tem toda a razão e temos esse património histórico.
Os próprios brasileiros são o resultado disso, não
de
é?
Acordo,
a pele morena do Brasil.
O que sinto é que há poucas coisas que... Bem, na minha vida, claramente há poucas coisas garantidas, mas no geral, no mundo, há poucas coisas garantidas.
Sim, nunca se pode dar por adquirido.
Sim.
Isto, claro.
E,
é
portanto, estes
um trabalho.
São bons abanões no melhor sentido possível para nos fazer perceber que em países inesperados, com povos inesperados, às quais nós às vezes associamos comportamentos muito diferentes destes...
Sim, do Iraque, se nos dissessem isso há uns tempos atrás, nós não
diríamos isso possível. Nunca vai acontecer, não é?
Exato.
E acontece numa escala e numa organização, não é? Não é só um sinal, que já seria muito simbólico, de um feriado. É um movimento concreto de restituição de bens, não é? De dizer, venham, mas não só venham, como aqui nos disponibilizamos, é que vocês tenham condições para regressar.
Olha, o facto de ser católico... Ou ser católica, neste caso, e estar no Parlamento, é difícil, quer dizer, é mais difícil do que quando estava nas empresas, ou mudou alguma coisa?
Não. O ser católico é um traço identitário constitutivo meu, que me acompanha onde quer que eu esteja. Eu não sou proselitista, não acho que nem nas empresas, nem no Parlamento, e se calhar até menos no Parlamento, seja local de conversão, acho que ativa da minha parte, não é isso que me mobiliza. Agora, acho sim que um católico... Que procure esta intimidade com Deus, que procure construir-se neste sentido de uma maior empatia, de construção de um mundo mais amoroso, mais compassivo, isso tem que sair de alguma maneira. Não tem que sair necessariamente por um ato voluntário de conversão, mas eu gostaria muito, se calhar é um desejo um bocado parvo, mas olha, eu gostaria muito que no final da vida, seja lá quando ela for, que isso me fosse reconhecido. Ora, aqui esteve uma pessoa que procurou fazer o melhor que pôde, que procurou alinhar-se e sintonizar-se com essa maior existência de amor no mundo.
Este seu percurso, quando disse que mantinha aquela inquietação que a fez sair das grandes empresas e ir para o terreno, sobretudo junto destas realidades locais e mais humanas e com escolas e assim, ajudou na maneira como agora enfrenta...
Sim.
Os desafios políticos.
Sim, ajuda-me imenso.
Acho que mas em que sentido? Para que não
sim,
se torne tão
sim,
teórico?
Sim, eu explico-lhe. Por um lado, na inquietação, olha, todas as sextas-feiras, quando tenho que votar, às vezes há coisas mais triviais, mas muitas vezes há uma inquietação forte de pensar qual é o bom caminho, não é? Qual é o discernimento certo aqui, na ponderação de fatores qual é a melhor resposta? E sobre isso é muito engraçado, eu sempre tive uma atração pela figura de Jesus na sua vida pública, não é? Às vezes há pessoas que,
sim,
que rezam ao Jesus da cruz, há pessoas que rezam ao Jesus do presépio, ao menino Jesus do presépio, e para mim a figura fascinante, a fase, é o Jesus na sua vida pública, que pela palavra e pelas suas escolhas marca um caminho. E muitas vezes recorre a ele e digo-lhe, o que é que tu farias, não é? O que é que era aqui? O que é que é o certo aqui? E portanto, sim, é uma inquietação que se reflete muito nas escolhas concretas e na noção de que elas terão sempre uma consequência. E, por outro lado, também na noção que dizia há bocadinho, que em muitos momentos da vida pública a pessoa leva balas metafóricas,
verbais.
É crucificada em certo sentido, não é? Dá a vida, às vezes, sem as pessoas perceberem porquê, mas que há também sempre um caminho de se renovar, de se voltar a colocar corretamente, de acertar o rumo, de se reconciliar até às vezes comigo própria e continuar.
E saber perdoar e pensar.
Saber perdoar os outros e a mim própria pelas minhas falhas também. Que às
por causa
é
do orgulho, que às vezes
sim,
vem.
Porque a política também é uma atividade que puxa muito pela vaidade e às vezes saber gerir isso e equilibrar isso também tem o seu quê.
A doutrina social da Igreja diz que é sempre repetida pelos Papas, lembro-me que até João Paulo II já dizia isso e agora o Papa Francisco repete imenso que a política é a suprema forma da caridade, porque é o exercício da caridade pelo bem comum, não é? De uma maneira mesmo explícita.
Bem, para quem esta linguagem faz sentido, admito que não, às vezes não é com esta linguagem, mas encontro muitas pessoas no Parlamento que com outra formulação também o fazem, não é? Portanto, mas para mim, para quem essa linguagem faz todo o sentido, a tomada de consciência de que o que estou a fazer é servir o bem comum é muito importante e é uma coisa a que eu volto muitas vezes para não me esquecer de porque é que eu estou aqui, o que é que me trouxe até aqui, qual é a inquietação que me mobiliza e qual é o propósito que eu quero servir, porque senão acho que às vezes nós podemos baralhar um bocadinho com as luzes e com tudo mais.
Qual é o seu maior desejo agora para este ano?
Ai, o meu maior desejo é que a vida normal regresse, é poder abraçar as pessoas, é poder ver as pessoas a reconstruir as suas vidas com maior esperança, e acho que esse é o papel também do Parlamento, é uma esperança fundamentada, não é uma esperança conceptual
ou nem sentimental,
é uma esperança construída, de facto, com opções reais para que as pessoas possam retomar as suas vidas nestas todas as dimensões que nos foram roubadas, mas também que não voltemos iguais, que voltemos mais conscientes da sorte, do esforço que temos que pôr, dos cuidados que temos que pôr e, se calhar, da hierarquia de valores que realmente
importa. Que verdadeiramente
interessa
e o que se
sim,
pode pôr como plano secundário.
Exato.
Muito obrigada, Ana Rita Bessa, pelo seu testemunho
muito
e muitas felicidades na sua carreira.
Muito
boa
obrigada.
Noite.